Por favor, pode sentar. Graças e paz para você que está em casa. Gente, cada vez que termino o ano eu me sinto privilegiada. E esse mais que nunca. Porque, na verdade, a gente está terminando o ano aí, atravessando com tanta dificuldade. Eu sempre digo, cada vez que eu acordo pela manhã, eu digo, eu estou aqui. Eu sobrevivi a essa guerra. Nós estamos sobrevivendo e o Senhor tem nos preservado. E com um propósito. A gente não chegou até aqui por acaso. Deus podia ter recolhido nossas vidas, mas Ele não fez isso. Porque Ele tem muitas coisas ainda para realizar através de nós. E é por isso que nós precisamos estar atentos para entender por que que eu estou aqui, por que que o Senhor está comigo nesse tempo, qual é o propósito que Ele tem com a sua vida e com a minha casa, a minha família. Gente, o povo ficou em casa hoje por causa da chuva, né? Não, olha aí. Mas você que está em casa, realmente está chovendo muito em São Paulo hoje, mas você que está em casa, esteja atento para aquilo que Deus quer fazer hoje. Porque, na verdade, eu continuo dizendo, Deus tem coisas novas para nós. Ninguém... Ô, varão, obrigado, hein? Bem abençoado é aquele que dá um copo de água para o profeta, viu, filho? Se torna profeta. Nós não fomos chamados por Deus para simplesmente sentar no banco da igreja e assistir os cultos todas as semanas, ou simplesmente viver como nós queremos. Deus tem um propósito para cada um de nós. E nessa noite, uma noite bem interessante, porque eu fiquei pensando, não sei os outros pregadores, mas, irmão, a gente fica assim orando, a gente não pensa para pregar, a gente ora para pregar, para saber o que é que Deus tem para falar, né? No último culto de ano, culto de libertação, eu prometo a você que hoje vai ser um culto bem diferente. Não deixa de ser o culto de libertação é só um título, porque todos os cultos é de libertação. Mas aqui a gente tem uma direção específica. Mas hoje nós vamos trabalhar com relação à libertação de uma forma bem diferenciada. E hoje eu quero convidar você que está em casa, que está aqui. E essa palavra foi para mim, foi muito reflexiva. E é uma noite de reflexão. É uma noite para que nós venhamos a pensar em algumas coisas e refletir sobre algo que Deus quer fazer através de nós. E essa noite eu tenho como tema da mensagem, vamos nos reavaliar para recomeçar. Hoje é noite da auditoria. Nós vamos fazer uma auditoria na nossa vida espiritual. Nós vamos fechar aí umas semaninhas para um balanço. Que tal? Rever o que foi feito da sua vida no campo espiritual, na sua relação com Deus esse ano que passou, e ajustar o que precisa ser ajustado. Você que está em casa, você que nos assiste nesse momento, ou que talvez ainda vá assistir esse culto, eu quero te encorajar essa noite a se reavaliar e fazer uma auditoria na sua vida e fechar para balanço. Como as empresas fazem todo ano? Quem empresário sabe disso? Que tem um momento na empresa que é preciso fechar para reavaliar, fazer balanço, ver os saldos, o que sobrou, o que ficou, onde acertou, onde errou. Mas a diferença é que eles fazem essa avaliação com produtos. Mas nós vamos reavaliar tudo isso que sobrou, qual foi o nosso saldo, com a nossa própria vida, passando pelo crivo de Deus, pela luz da palavra, pelos princípios espirituais da palavra, por aquilo que Deus tem para nós, não de coisas. Se você está disposto a caminhar essa jornada comigo essa noite, e nós caminharmos nessa visão, nessa direção que Deus está nos dando hoje, no último culto do ano, eu quero desde já agradecer a você que tem nos acompanhado todo esse tempo. E tem muita gente assim que vem nesse culto há mais de 10 anos, assim, toda semana está aqui. Conceição é uma delas. Então, eu quero agradecer a você que nos assiste, a você que tem a equipe da intercessão, que tem da nossa igreja, que tem nos sustentado em oração, e acima de tudo a Deus, né, que depois de tantos anos que eu estou aqui, acho que estou há 10 anos nesse culto, 10, 11, nem lembro mais. Eu estou aqui porque Ele me manteve. Eu tenho que agradecer ao Senhor. E então essa é a noite de nós pensarmos, nos reavaliarmos E eu entendo que nós, que é de suma importância para todos nós reavaliar a nossa vida espiritual no final do ano, porque geralmente a gente só faz isso no final do ano. Eu me lembro, gente, quando eu era crente encardida, né? O que é uma crente encardida? Lá no Pentecostal é assim: crente encardida é aquela crente que não tem as alves, a veste branca como esse papel. Então é aquele branco encardido, sabe aquele branco encardido que não é, é branco, mas não é branco? Que as vestes não é branca. Então é aquele crente meia boca, né? Então eu me lembro que alguns anos atrás eu chegava na igreja, meu maior crise era quando o pastor perguntava assim: escuta, você que está aqui essa noite, está terminando o ano, e aí, quantas almas você ganhou para Jesus? Eu falava: meu Deus, eu não ganhei nenhuma. Olha, durante esse ano, qual foi o seu saldo positivo? Ai, meu Deus do céu, mas que saldo positivo, só tive problema. Eu não esqueço disso nunca, gente. Era uma coisa que me frustrava quando eu ouvia essa pergunta, porque eu não gostava quando eu chegava à noite, que sempre tinha essa abençoada e confrontadora e benéfica pergunta. Mas eu falava: um dia eu vou mudar. Então, essa necessidade que nós temos de rever a nossa vida no ponto de vista da luz da palavra de Deus é muito importante. E eu quero encorajar você que está em casa, que está aqui. O ano... falta quantos dias para terminar o ano, Giba? 2 dias? Nossa. Faltam 2 dias para terminar o ano. E eu quero encorajar você que está aqui e que está em casa. Assim que fechar o ciclo deste ano, você tirar aí umas 3 semanas, 1 mês, para fazer o seu balanço, o balanço da sua vida à luz da palavra e com o Senhor e na presença do Espírito Santo. Eu quero encorajar você para fazer uma auditoria na sua vida espiritual. Porque para você recomeçar de uma forma diferente, você e eu, de uma forma diferente, é necessário que se pare a sós com Deus, na luz da palavra, para reavaliar como foi a sua vida este ano. Quais são os seus frutos? Como é que foi a sua relação com Deus? E outras coisas que nós vamos acabar conversando aqui. Uma jornada na terra sem Cristo, ela é muito turbulenta, e eu digo que sim, tribulosa. Não sei se essa palavra existe, mas no pentecostalismo tem. É tribulosa, é tribulação pura. Uma jornada sem o Espírito Santo nos conduzindo, nos direcionando, e sem nós nos avaliarmos todos os dias da nossa vida, porque isso é necessário, dentro de cada comportamento que a gente tem, que não agrada a Deus, que não é um princípio cristão. Nós não precisamos fazer o montão, o pacotão, para esperar chegar ao final do ano e reavaliar cada comportamento nosso. Não, não precisa fazer isso. Eu acredito que nós que temos o coração no Senhor e que entendemos que o Espírito Santo e temos esse mover do Espírito Santo dentro de nós, cada comportamento nosso que não agrada ao Senhor, irmão, o negócio pesa. Na mesma hora, ou no mesmo dia, a gente tem que correr aos pés da cruz para buscar o perdão do Senhor. Mas existem algumas coisas na nossa vida que sozinho a gente não consegue. Aonde eu acertei? Aonde eu errei? Você olhar o tamanho do seu crescimento na sua relação com Deus. E essa pandemia foi uma grande oportunidade, se assim eu posso dizer, pelo menos para mim, de me relacionar mais com a palavra. Eu não tenho nenhum constrangimento de dizer para você, agora mais não. Mas alguns anos atrás, se você me perguntasse qual é a sua porcentagem de oração e a sua porcentagem de busca, de ler a palavra, eu diria para você, eu não podia dizer 50% eu sou da oração, 50% da palavra, não. Eu diria que eu era 40%, 50%, 40% da oração e 60% da palavra. 60% da oração e 40% da palavra. Que eu fui muito de orar. Sempre. Não fui, eu sou. Hoje não. Hoje, eu, nesse período da pandemia, incrível, eu me afundei na palavra, gente. Eu me apaixonei. Eu entrei, eu naveguei na revelação da palavra. E, além de ter feito isso, eu passei a ouvir alguns homens, além daqui, né? Alguns homens de Deus, profetas dessa cidade, desse Brasil. Homens que tinham uma revelação de Deus, uma palavra de Deus profunda, que me curaram. Que me restauraram. Volto a dizer, não que não aconteça aqui, com certeza sim. Mas eu ouvi vozes, ouvi pregações, mensagens, que restauraram a minha vida e me levaram a lugares profundos com o Senhor, de me reavaliar muito. E tem sido assim sempre. Deixa eu contar um segredo para vocês. Todas as manhãs quando eu acordo, eu não saio da cama sem antes ouvir uma devocional ou uma pregação. Sempre. Ou aqui, a pregação do domingo, por exemplo, foi muito boa, excelente. Eu estou me reavaliando antes de eu sair da cama, antes da minha devocional. Isso é um hábito que eu tenho. Agora, com a pandemia, eu intensifiquei pela necessidade que eu e a oportunidade que eu tinha de me reavaliar, porque eu queria recomeçar. E nesse período eu descobri que eu precisava refazer algumas coisas no Ministério de Cura e de Libertação. Eu descobri que havia algo novo da parte de Deus dentro do Ministério, da pregação da palavra, de relacionamentos, que eu precisava buscar e eu não sabia como. Eu dizia, tem alguma coisa nova aí que tem que acontecer por conta dessa pandemia, dessas mudanças que houve, a inovação e tantas palavras, tantos adjetivos que foram colocados nesse tempo e que não se falava muito sobre isso. Mas para mim, desencadeou-se um desejo ardente de buscar uma profundidade, de inovar, de buscar algo novo, de aplicar algo no ministério, na minha vida, na palavra, nas pregações. Eu não sabia onde, como fazer isto, mas eu sabia que algo novo Deus estava pedindo de mim, para mim, em tempo, para tempo, para renovar, para ressignificar algumas coisas na minha vida e no meu ministério. E eu fui atrás. E aí eu comecei a ouvir profetas, eu comecei a ouvir, comprar algumas literaturas, gente. Eu li um livro de 310 páginas nas minhas férias em 10 dias, Gilberto, acredite. Caiu na minha mão um livro. Assim, eu fui comprar um livro para viajar, para ler, e eu gosto muito de ler. E caiu na minha mão o livro exatamente que eu precisava. Eu devorei esse livro. E eu encontrei aquilo que Deus estava pedindo de mim, para mim. E o que é melhor, eu fiquei muito feliz, porque algumas coisas eu já estava fazendo. Então, eu acredito que reavaliar para recomeçar, fechar para balanço, é um pouco disso. É um pouco disso. Então, mas para fazer isso, eu quero encorajar você a tirar aí umas 3 semanas, um mês, diariamente, para buscar de Deus, em Deus, essa revelação, essa verdade, fechar para balanço, se separar um tempo durante o dia, para que o Espírito Santo de Deus te revele o que você errou, o que você acertou e como é que você deve recomeçar. Porque, irmãos, esse negócio de começar o ano com um pecado e terminar com o mesmo pecado é complicado. Terminar com começar com os mesmos sofrimentos e terminar com os mesmos sofrimentos não é de Deus isso. Por isso que eu acredito que essa reavaliação, essa auditoria está fechada para balanço, na presença de Deus, vai mudar a tua história. Caso contrário, a gente vai começar o ano do mesmo jeito, com algumas, não, deixa eu ver uma palavra, com algumas caquices, assim, de algumas ervas daninhas, que a gente entrou. E isso se torna muito cansativo, desgastante. E o que é pior, o nosso relacionamento com Deus não avança. Mas para isso nós temos que estar conectados com os céus, diariamente, e sensível à voz do Espírito Santo, para que Ele faça o reajuste necessário em nós e através de nós. Porque quando isso acontece, a gente tem essa coragem, essa ousadia de, vamos dizer assim, de não jogar a sujeira embaixo do tapete e dizer não, eu quero, não como uma promessa, mas como uma aliança de fidelidade com Deus, eu quero recomeçar e rever as áreas da minha vida que não deram certo esse ano, ou o que eu acertei, porque eu preciso começar de novo. Mas uma coisa é certa, nem eu e nem você consegue fazer isso sozinho. E eu queria que, por favor, você abrisse a sua Bíblia no Salmo 139. Porque o salmista, no Salmo 139, ele reconhece que para recomeçar, ele precisa de ajuda. Para mudar e para fazer essa auditoria, ele precisa do Espírito Santo. Para fazer esses reajustes e as mudanças diárias, interiores, ele precisa de ajuda, como eu e você. De novo, fechar para balanço não é avaliar o que você comprou, o que você deixou de comprar, do seu casamento, se você casou, deixou de casar. Não é disso que a gente está falando. Se você juntou muito dinheiro, se você emagreceu, se você engordou, não é disso que a gente está falando. Nós estamos falando de uma reavaliação, de um reajuste, de uma auditoria na presença de Deus, você e Deus. Amém? Olha só. Ele fala assim. Eu vou ler numa versão que eu gosto muito. Eu comprei uma Bíblia do Spurgeon, viu como eu estou ficando batista? E essa versão é maravilhosa. Eu gosto dela. Sonda-me, Senhor. Examina meu coração e conhece tudo ao meu respeito. Isso ele reconhecendo que ele não consegue fazer auditoria, nem fechar as portas para balanço, nem se reavaliar sozinho. Sabes quando me sento e quando me levanto. Mesmo de longe conheces os meus pensamentos. Tu me vês quando eu ando, quando eu saio e quando eu descanso. Tu sabes tudo que eu faço. Até mesmo de eu falar, Senhor, tu sabes o que eu vou dizer. Tem outras versões que falam, ainda a palavra não chegou na minha boca, o Senhor já sabe. Vais adiante de mim e me segue. Põe a sua mão sobre mim. Este conhecimento é tão maravilhoso demais para mim, é grande para eu compreender. É impossível escapar do teu espírito. Não há como fugir da tua presença. Se eu subo aos céus, lá está. Se eu desço ao mundo dos mortos, lá também está. Se eu tomar as asas da alvorada, se eu habitar do outro lado do oceano, mesmo ali tua mão me guiará e a tua força me susterá. Eu poderia pedir à escuridão que me escondesse, mas para ti, a luz e a escuridão é a mesma coisa. Mas nem mesmo na escuridão posso me esconder de ti. Para ti, a noite é tão clara como o dia, e a escuridão e a luz são a mesma coisa. Tu formaste o meu interior e teceste-me o ventre da minha mãe. E eu te agradeço por teres me feito de modo tão extraordinário. As tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Tu me observa quando eu estava sendo formado em segredo. enquanto era tecido na escuridão. Tu me viste quando eu estava no ventre. Cada dia minha vida estava registrada no teu livro. A cada momento foi estabelecido quando ainda não, nenhum deles existia. Como são preciosos os teus pensamentos ao meu respeito, ó Deus. É impossível numerá-los. Não sou capaz de contá-los. Sou mais numerosos do que os grãos de areia. E quando acordo, tu ainda estás comigo. Ó Deus, quem dera destruir os perversos? Afaste de mim os assassinos. Eles blasfemam contra mim. Os teus inimigos usam o teu nome em vão. Acaso, Senhor, não devo odiar os que te odeiam? Não devo desprezar os que opõem contra ti? Sim, eu os odeio com todas as minhas forças. Pois teus inimigos são os meus inimigos. Sonda-me, Senhor. Conhece o meu coração. Prova-me e vê os meus pensamentos. Mostra-me se há em mim algo que não te agrada. E me conduz pelo caminho eterno. Oração dos corajosos. A oração de alguém que quer mudar de vida. Ele reconhece que tem coisa errada na vida dele. Que ele tem que fazer uma revisão. Que ele precisa ter uma conexão com o Senhor. Para poder saber o que está acontecendo no mundo dele. Mãos, nós não sabemos. Por mais as pessoas falam assim: ah, eu conheço tal pessoa. A gente nem se conhece. A gente não sabe quem a gente é. Porque senão o salmista não falava assim: vê o que há em mim que não te agrada. Igreja, você que está em casa, esta convocação santa dessa noite, o Senhor nos chama para que nós possamos fazer uma revisão da nossa vida esse ano que passou e para o que vai entrar. O Senhor nos chama essa noite e nos diz que é possível recomeçar com Deus. Mas eu queria que nessa noite, em nome de Jesus, você e eu vamos fazer essa reflexão em casa, sabe? Pegar um caderninho assim, isso é muito importante. E falar assim: eu errei aqui, eu acertei aqui. E a minha pergunta é: o Espírito pergunta, como foi a sua relação com Deus esse ano? Que tipo de, que história você pode contar às pessoas que perguntarem para você? E aí? O que essa pandemia fez na sua vida? E aí? Que história você tem para contar? Qual é o seu testemunho bem profundo de algo que aconteceu com você e o Senhor nesse tempo? Aonde foi que você errou? E aonde foi que você acertou esse ano? Eu preguei aqui durante 2 semanas sobre a murmuração. E uma coisa a gente fez muito: murmurou. Nós murmuramos demais esse ano. A gente fala assim: não, a gente estava meio descontente, assim, né? Não, a gente murmurou. E nós vimos aqui que a murmuração fere o coração de Deus. É uma ação maligna na nossa vida e impede, inclusive, de receber o que Deus tem para nós. Porque uma murmuração nada mais, nada menos, é que você está questionando as coisas de Deus de uma forma mais clássica, assim, tipo. Então, na verdade, nessa noite Deus nos chama para me perguntar: como é que foi esse tempo? O que Deus falou para você? Como você resolveu os seus conflitos nesse tempo, nesse ano? Sabe, uma das coisas que nós precisamos estar dispostos é parar para deixar Deus ajustar. Como diz os meus amigos pentecostais, dar uma apertada no nosso parafuso para ajustar o que precisa ser ajustado na nossa relação com Ele. Ano de reflexão, ano de fazer balanço, ano, entrada de ano, para que nós possamos fazer a nossa auditoria espiritual. Mas para isso, você tem que ter coragem de pegar o Salmo 139 e dizer: Senhor, me sonda, o que está errado em mim? Vê o que há em mim que está ferindo a tua santidade. O que foi que eu fiz esse ano ou que estou fazendo que está de desacordo com a tua palavra? O que, que está te desagradando? Isto é, permitir que o Espírito Santo venha e faça essa auditoria na sua vida e na minha, auditoria interior. Não é o que você não ganhou, o que você ganhou financeiramente. Mas é dizer, essa semana eu recebi uma ligação. Uma mensagem, alguém pedindo socorro por uma questão financeira que vinha atravessando já faz muito tempo. E eu fiquei me perguntando. Eu sei que todo mundo nesse país está atravessando questão financeira. E que vai passar. Mas quando a coisa começa na nossa vida, ela começa a ter repetições em qualquer área da nossa vida. Tem alguma coisa errada. E não é com Deus, é com a gente. E é hora de você vir para esse salmo. Senhor, o que está errado? Eu aprendi com duras penas a me reavaliar. Não gostava muito, não. Esse negócio de me reavaliar, quando eu me converti, logo no começo, eu falei, esse negócio de ficar, eu não, fiz, está feito, amém. Mas eu aprendi a me confrontar. Depois que eu tive um encontro com um amigo que não era cristão, e esse homem me confrontou, e ele achou as minhas feridas. E foi terrível para mim. De lá para cá eu comecei, há muitos anos atrás, eu digo, não, por que que eu agi assim? Por que que estou tendo essa atitude? Sonda-me, Senhor. Vê o que há em mim, o que não te agrada. Porque eu sei que o Senhor sabe tudo de mim. Noite, último culto de cura e libertação desse ano. Deus nos chama para esse propósito. E isso a gente não faz assim, um dia só. E tenha certeza de uma coisa. Por mais dolorido que seja, ele mostra. A gente, às vezes, não quer olhar coisa feia. Mas uma coisa é certa. A oração sincera, ela chega no céu. E Deus responde. Quando há um desejo verdadeiramente de transformação, vai adiante de mim, me segue, põe a tua mão sobre mim, Deus, e me guia. Quando essa oração chega na presença de Deus, nós estamos dizendo, eu não consigo sozinho. E essa oração chega no altar. E ela volta materializada para a nossa vida. Toda e qualquer oração que nós fazemos diante do Senhor, com coração puro e sincero, ela volta materializada na nossa vida do jeito de Deus e não do nosso jeito. Então, nessa noite é noite de você se reavaliar. E não começar o ano do jeito que você entrou. Porque quando Deus começar a revelar a você e a mim as mudanças que é necessário, nós vamos vir para cá e dizer, vê o que há em mim que não te agrada. É impossível escapar do teu espírito. Eu não posso fugir da tua presença. Para onde eu for, o Senhor está lá. Eu me lembro quando eu me converti, que eu li esse versículo na Bíblia, eu falei, estou perdida. Deus vai me ver em qualquer lugar que eu estou. Monto-me um baque com esse versículo. Eu dizia, e isso me trouxe um peso de, lá atrás, logo no começo da minha conversão, um peso de compromisso e de responsabilidade. Eu falava, uai, então eu não posso mais mentir, que ele vai saber que eu minto. Porque eu mentia, gente, que era uma maravilha. Eu não posso mais ir para o forró, porque se eu for, ele vai saber que eu estou lá. O que eu fizer, ele sabe. E eu me lembro que isso caiu como uma bomba no meu espírito. E eu fiquei ruminando essa palavra por muito tempo. Porque quando a gente chega diante do Senhor, eu disse, então, tira o lixo. Porque a gente considera, quando a gente se converte, a gente fica meio orgulhoso. Crente tem um negócio que a gente não entende. A gente tem um negócio que... Bom, no céu não tem balança para pesar pecado, pecadinho, pecadão. Pecado é pecado e ponto. Mas sabe que a gente chega na igreja? Que a gente... Então, quando eu estava lá no mundo, o homem me dava o troco na padaria, e aí a mais, e eu levava o troco. Mas agora eu me converti, eu devolvo o troco. Como se isso fosse uma coisa, não sei, extraordinária. É o seu dever, meu irmão. É o meu dever. Isso a gente sabe que a gente não pode fazer. Mas existem algumas coisas que a gente não percebe. Que é a tal das ervas daninhas. Comportamentos e atitudes que a gente tem, e está tudo certo. Aí, perdão de baciada. Perdoa os meus pecados. Pecado tem nome. E quando a gente chega diante de Deus, que pede para ele examinar o nosso coração, prova-me, ver o que há em mim que não te agrada, você tem que dar o nome do negócio. Tem que dar o nome do seu pecado. Porque se você não der, ele vai te mostrar. Muito, tem umas coisas tão feias que a gente tem que contar para Deus. Não sei você, mas eu tenho. Mas eu sou isso mesmo. Eu sou isso mesmo. É, você é, então me sonda. Tira de mim o que não te agrada. Porque na verdade, quando a gente tem essa coragem, eu te digo uma coisa: haverá uma restituição de Deus, uma transformação pelo Espírito. Porque ele diz, ali tem um crente corajoso. Tem uma mulher de Deus corajosa. O Espírito Santo vai lá, olha lá o negócio. Agora ele confessou o negócio. Agora ele decidiu a perdoar. No balanço que ele está fazendo, ele percebeu que ele não é tudo aquilo que ele está achando que é, não. Eu já contei para vocês aqui uma vez que eu me considerava a mulher mais humilde do mundo. Porque eu não sabia o que era o conceito de humildade. Até que um dia alguém disse assim, você tem uma estrutura de orgulho sem tamanho. Eu estava passando por um processo de cura num determinado lugar aí. Eu, orgulhosa? Que é isso? Eu fiquei com tanta raiva daquela mulher, fiquei com raiva. Falei, como assim que eu sou orgulhosa? Eu achava que todo baiano era humilde, né? Todo nordestino era humilde, sim. Eu não sei que conceito que eu tinha de humildade. E quando o Espírito Santo começou a pontuar, e naquele dia, naquela escola de treinamento que eu estava, que me mostraram, a aula seguinte foi a árvore do orgulho. Aí fizeram lá uma árvore e colocaram todos os sentimentos do orgulhoso. No terceiro eu disse, eu sou a árvore em pessoa. Porque eu sabia que Deus estava sondando no meu coração para mudar a minha história. E ele queria fazer uma auditoria dentro de mim, como quer fazer na sua vida também. Amém? Eu vou caminhar para a conclusão dessa mensagem. Ouça. Não rejeite as orientações de Deus na sua vida. Deixa eu falar uma coisa para você. A palavra de Deus fala que a multidão que acompanhava Jesus, muitos creram no Senhor. Mas nem todos se converteram. Sabe como é que a gente conhece uma pessoa que dá na luz essa palavra aqui? Que ela ouve a palavra, lê a palavra e absorve a palavra. Ela pode estar no meio de uma multidão, mas ela é conhecida como verdadeiro discípulo de Jesus pelos seus comportamentos, pelas suas atitudes, pela forma como ela testemunha de Jesus. Não é vindo na igreja todo domingo, não é fazendo a campanha do reteté, não é 30 dias de jejum e oração, não é porque está aqui no altar. Eu estou falando para mim agora também. Não. Não é porque canta bonito, não é porque tem o melhor livro da igreja. O parâmetro que Deus tem para nos examinar e saber se nós somos verdadeiros discípulos é o nosso coração. É quando Ele examina o nosso coração. E a gente tem coragem de dizer: pode arrancar isso aqui, porque não te agrada. Deus está procurando homens e mulheres que tenham um coração sincero. Gente que se conecta com os céus e traz a glória de Deus para a terra pela oração. Não só na igreja, mas na sua casa. Sabe por que muitas coisas na vida das pessoas muitas vezes não andam? Por causa disso. Porque a sonda de Jeová tem que passar. E a sonda de Jeová não é dolorida às vezes. Exige renúncia. Ele diz: o Senhor me conhece, sabe tudo que eu faço. Irmão, quando eu descobri isso, eu falei: uau, eu não... Então agora tem que dar jeito na minha vida. Ele sabe o que eu faço. Querido, Deus está nos convidando esta noite para mudar a nossa história. Irmãos, é muito triste ver pessoas. Eu fico olhando: como assim, Deus? Que ela está envolvida no ministério, está na igreja todo domingo. Daqui a pouco você fala, vê a pessoa com uma história de vida. Não que a gente não tenha problema, claro que nós temos. Repetindo as mesmas coisas. Essa sonda não passou. Então, em nome de Jesus, este ano, comece esse ano fazendo o seu relatório com Deus e vem para o Salmo 139 e diga: Deus, eu vou orar essa palavra, porque eu preciso que o Senhor prove os meus pensamentos, as intenções do meu coração. Por que que eu estou pensando isso? Por que que eu estou falando isso? Qual é a intenção do meu coração em querer ter tal coisa? Porque isso está tão escondido que só o Espírito Santo é que vai nos trazer à luz as nossas motivações. Deus de poder e graça. A gente tem pessoas que às vezes ela luta, ela faz seminário, ela estuda, ela faz tanta coisa, estuda línguas, teologia, não sei o que lá, doutorado, porque ela quer estar no púlpito. Ah, meu irmão, se Jeová sondar tua motivação, tu não vai ficar. E se tiver, sai. Pela motivação errada. Porque pelos frutos os conhecereis. Então, na verdade, o que Deus está procurando em nós, não é que a gente chega na igreja, assiste o culto e vai embora. Peraí, meu, e daí? O que você fez com a palavra que você ouviu? Então, jogou fora? E é isso que o Espírito Santo nos falou essa noite. Nós precisamos fazer a diferença. Ter coragem de nos enfrentarmos, irmão. Porque esse negócio de fazer a auditoria nossa, coisa que não é boa. É aquela hora que você está lá na sua casa, sentada. Eu oro na sala, sentada. Senta aqui, Jesus, comigo. Quando eu me converti, me falaram assim: olha, você sabia que o Espírito Santo fala? Ah, é? É. Que Jesus conversa com você? Ah, é, tá bom. Põe uma cadeira lá que ele fala contigo. Eu fiz isso, botei uma cadeira na minha sala. Só me disseram que o senhor, eu estava me convertendo, me disseram que o senhor fala. Eu vou contar minha história todinha para o senhor, senta aqui. Tinha um relógio na parede, eu tirei. Então, que eu vou contar a minha história para o senhor, e eu queria que o senhor me respondesse. Toda noite eu fazia isso, chegava lá, olha, na minhas lamúrias, né? Mas estava falando com Deus, do meu jeito. Bom, queridos, eu me lembro, o relógio despertava, a campainha da minha casa tocava todo dia às mesma hora, 2 horas da manhã. E claro que não era ninguém, né? Era Deus me chamando para orar. Acho que as pessoas perderam esse hábito agora, né? E eu descia, botava a cadeira e falava: então o senhor vai escutar a minha história agora. Chorava. Eu não sabia, nem Bíblia eu pegava, era o que eu sabia fazer, era falar com Jesus. Mas eu era sincera diante dele. Eu não tenho oração de lorota. Eu conto tudinho. O que eu sinto, eu falo para Deus. Sem nenhum medo. Eu falo para... Não falo para o povo, para Deus, eu falo. Porque Ele disse que Ele já sabe o que eu estou pensando. Ele já sabe o que eu vou falar. Então eu conto para Ele. E digo, olha, agora o Senhor me ajude. Porque eu não consigo sozinha. É isso que Deus quer fazer conosco. Nessa noite, está nos chamando para esse propósito. Porque aí, irmão, a gente cresce. A gente cresce na direção, na obediência e na graça do Senhor. Porque Deus procura um coração sincero. E aí nós nos tornamos seguidores, discípulos, no meio da multidão. A nossa boca, ela flui. O brilho do Espírito vem. A coisa... A gente se destaca não porque usa roupa bonita, nem porque tem sapato bonito, sei lá o quê. A gente se destaca pela beleza de Cristo, porque o nosso linguajar é diferente. E não precisa você falar para ninguém quem você é, tá? Deixa Deus revelar a você quem você é no meio da multidão. Porque aí você vai acolher pessoas e ajudar pessoas. Porque, na verdade, o Espírito Santo está transformando o seu coração. O que agrada a Deus... É obediência, confissão, rendição e mudança de vida. Para concluir, no 1 Samuel, não vou ler, você lê em casa, no capítulo 15, do versículo 22 ao 23. A palavra de Deus conta que Saul desobedeceu uma orientação de Deus. Porque a gente prega na igreja, a gente ouve a orientação de Deus na igreja e não obedece. Isso é um obstáculo terrível. Para você que quer crescer no Senhor. Diz que esse homem, ele desobedeceu a orientação de Deus. E Deus manda o profeta. Abra sua Bíblia em 1 Samuel. Volte um pouquinho, capítulo 15. Deus mandou o profeta Samuel. Para falar. Com Saul. E olha o preço da desobediência da palavra. De ouvir o que Deus está mandando fazer e a gente não faz. A palavra de Deus fala que ele... Vamos ler primeiro o versículo 20, para a gente terminar. Diz assim: mas eu obedeci o Senhor. Isso Saul falando para Samuel depois que ele quebrou a aliança com Deus, que ele não obedeceu aquilo que Deus mandou ele fazer. Insistiu Saul: cumpri a missão de que ele me encarregou. Trouxe o rei Agag, me destruir todos os amalequitas. Então meus soldados trouxeram o melhor das ovelhas, dos bois, bem como o melhor dos despojos, a fim de sacrificá-los ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. Ou seja, eu fui na igreja, eu orei, eu dei meu dízimo, eu cantei, eu preguei. Era isso que ele queria justificar por aquilo que ele ouviu de Deus e não fez. E olha, Saul, e olha o que aconteceu nessa situação. No versículo 22, diz assim: Samuel respondeu: o que agrada mais o Senhor? É holocausto, sacrifício ou obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor que o sacrifício. A submissão é melhor oferta do que gordura de carneiro. A rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria. Pense-se no erro, é um mal tão grave quanto adorar ao ídolos. Assim como você rejeitou a ordem do Senhor, ele também o rejeitou. Mão, quando nós rejeitamos a palavra de Deus, quando nós rejeitamos obedecer o que Deus manda, a gente, infelizmente, ocorre o erro, ocorre o risco de não ouvir, que as nossas orações também não sejam ouvidas. Por isso, eu quero concluir dizendo: é necessário que haja arrependimento. Porque no versículo 24, ele diz o seguinte: olha aqui, a graça do Senhor. No versículo 24, ele diz assim: então Saul confessou, sim, pequei, desobedeci às instruções e à ordem do Senhor, pois tive medo do povo e fiz o que eles exigiram. Agora imploro, perdoa-me meu pecado e volte comigo para que eu possa adorar o Senhor. Esse é o segredo. É o arrependimento. É a auditoria. É a introspectiva. Para saber aonde eu errei e aonde eu acertei. Eu convido a você, nessa noite, você que está em casa, a fazer essa introspectiva e essa auditoria na presença de Deus. Recomeçar. Porque em Deus há perdão. Em Deus há cura. Em Deus há graça. Você não está só. Muitas coisas a gente não consegue fazer sozinho. Procure ajuda. Procure parceria. Para que você se levante. Para que você se refaça com alguém que você confie. Alguém de Deus. Pessoas de Deus. Porque o Senhor disse, que o salmista fala: Senhor, me ajuda. Me sonda. Porque sozinho eu não conheço. Eu não consigo. Eu queria que você se colocasse de pé agora. Você que está em casa, também. Cadê o pessoal do louvor? Nós vamos cantar o último hino que vocês cantaram aqui. Mas sabe, não dá para sair daqui só com o que você ouviu, que é tudo. Mas fica a pergunta: como é que está seu coração? Como é que está a sua vida? A quem você precisa perdoar? Qual é o seu saldo espiritual nesse final de ano? Quais são os acertos que você precisa fazer? Você não pode, nem eu e nem você, sair daqui para começar de novo esse ano com os mesmos conflitos, jogando embaixo do tapete a sujeira, desconsiderando essa palavra. Saul não fez o que Deus mandou, o que ele deveria fazer. Mas ele disse: olha, eu fui para o culto, eu fiz sacrifício, ele disse: não estou interessado nisso. Para mim o que interessa não é sacrifício, é um coração sincero diante de Deus. E a sinceridade, a cura e a libertação só vem quando nós pedimos que o Senhor passe a sonda. Quando você tiver um comportamento que você sabe que não é legal, corre para o altar. Porque por trás daquilo tem algo que Deus quer tratar. Aí você pede a sonda: Senhor, pode me sondar. Porque hoje fiz uma besteira. Qual é a razão disso? O que falta ser arrancado? Quando eu deparei com a minha estrutura de orgulho, fiquei com vergonha. E eu confesso que foi uma tarde dolorida. Para que Deus arrancasse, quando a sonda do Senhor entrou. E um dia Jesus chegou para mim e disse: filha, eu tenho algo para derramar sobre a sua vida. Não esqueço disso nunca. Mas do jeito que você está, não posso. Eu preciso te limpar. Porque tem uma unção para ser derramada sobre você. Ela está parada sobre a sua cabeça. Eu tenho algo novo para você. Mas eu preciso que você deixe eu entrar aí dentro, no seu quarto sujo, para arrancar essa sujeira que está aí dentro, mudar as suas atitudes, seus comportamentos. Essa semana eu estava em casa. Eu tenho muita planta na minha casa. E eu costumo geralmente pegar um cafezinho e olhar minhas plantas. Sempre faço isso. E todas as manhãs eu sinto uma visitação de Deus ali. É o meu Éden. Enquanto eu vejo minhas plantas, eu vou tomando meu café. Mas então eu sei que Ele está ali comigo. E no momento que eu estava ali, Ele disse: senta. Porque eu preciso te esvaziar. Eu quero esvaziar você para te encher de mim mesma. Eu fiquei sentada na mesa. Para quem não sabe, eu moro sozinha. Na casa eu comprei dom. E quando ele chegou ali perto de mim, eu só chorava. Porque eu não imaginava que eu estava tão pesada. Aquela visitação plena do Senhor ali comigo, do meu amado, sentado naquela mesa. E ele começou a me falar algumas coisas. Sobre meus conflitos. Algumas perguntas que eu faço que não tem resposta. Mas ele começou a esclarecer algumas coisas para mim. Eu não falo da minha vida, mas o que é concernente ao reino. E ele só me disse: preste atenção, eu te chamei, eu te escolhi, você é minha. Mãos, você morre nessa hora. É isso que Deus quer fazer com a gente. Eu não sei quanto tempo eu fiquei ali, mas uma coisa eu sei, quando eu saí da presença de Deus, eu estava, sabe assim, leve. Eu queria que você fechasse seus olhos nessa noite e dissesse: Senhor, sonda meu coração.